Jornal Câmara dos Deputados.
Projetos criam um sistema de segurança contra o tráfico de pessoas.
Guarda compartilhada recebe sanção após votação no parlamento.
Plenário da Câmara votou mais de 100 proposições ao longo do ano.
Boa noite, eu sou Sula Seviles.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
A Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara divulgou um balanço sobre as atividades da Casa em 2014.
Dos 23 projetos debatidos pelos deputados, 23 foram transformados em lei.
Conheça outros números sobre o trabalho da Câmara em 2014 na reportagem de Tiago Marcel.
A Câmara dos Deputados analisou 106 propostas em 2014, segundo o levantamento preliminar da Secretaria-Geral da Mesa, concluído em 11 de dezembro. Os dados apontam que os projetos de lei foram maioria, totalizando 42 propostas analisadas. Do total dos projetos de lei discutidos na Casa, 23 já se transformaram em lei. Das 11 propostas de emenda à Constituição analisadas em plenário, 5 foram promulgadas em 2014. Entre elas, algumas ganharam destaques nas prolongadas discussões da Casa, como a emenda constitucional que garantiu o aumento de 1 ponto percentual dos repasses de impostos federais ao Fundo de Participação dos Municípios. Outra emenda constitucional, a 80, fixou o prazo de 8 anos para a União, os Estados e o Distrito Federal colocarem defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. A Câmara dos Deputados aprovou também medidas provisórias e projetos importantes, como que instituiu o orçamento impositivo e a proposta de emenda à Constituição que garante a aposentadoria integral ao servidor público que se aposentar por invalidez. Entre os projetos analisados na Câmara em 2014 estão desde alterações no Código de Trânsito Brasileiro, tipificando crime de racha, como a proposta que disciplina os direitos e as proibições no uso da rede de computadores, conhecida como Marco Civil da Internet. O texto foi analisado em menos de um mês pelos senadores, após ter tramitado por mais de 3 anos na Câmara dos Deputados. Outro projeto de lei do Executivo, já transformado em lei, foi o que reserva 20% das vagas em concursos públicos da administração direta e indireta da União a candidatos negros. Para coibir o crime de exploração sexual de crianças e adolescentes, os deputados aprovaram o projeto de lei do Senado que torna hediondo esse crime, impedindo o condenado de obter anistia, graça ou indulto ou pagar fiança. Entre outras matérias importantes aprovadas em 2014 estão o Plano Nacional da Educação e a medida provisória que torna o cargo de diretor-geral da Polícia Federal privativo de delegado da classe especial, além do novo Código de Processo Civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Foram analisadas ainda 20 medidas provisórias, 13 projetos de decreto legislativo, 11 propostas de emenda à Constituição, 8 projetos de resolução e 5 projetos de lei complementar.
Segurança Pública.
A Câmara deve avaliar com a nova legislatura em fevereiro projetos que estabelecem uma rede de proteção contra o tráfico de pessoas.
As propostas são o resultado dos trabalhos da comissão especial criada para investigar o tema, ainda em 2013.
A jornalista Emanuele Brasil traz detalhes sobre a aprovação do relatório final do colegiado.
A Comissão Especial de Repressão ao Tráfico de Pessoas da Câmara aprovou por unanimidade o relatório do deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, sobre projetos que criam rede de proteção contra esse crime. A comissão foi criada em 2013 para investigar o tráfico de pessoas no Brasil durante a vigência da Convenção de Palermo. A convenção foi adotada pelo país em 2004 e combate o tráfico de pessoas nos âmbitos doméstico e internacional. O relator, Arnaldo Jordi, foi a favor da aprovação do projeto de lei da CPI sobre o tráfico de pessoas da Câmara e da proposta do Senado sobre o mesmo tema. A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal, torna o tráfico de pessoas e o trabalho escravo em crimes hediondos e diminui a burocracia para a adoção de crianças e adolescentes. O objetivo é estimular a adoção legal. Arnaldo Jordi explica a nova lei sobre a perspectiva do rigor no combate ao tráfico internacional.
Estabelecemos um rigor muito, muito, muito maior no que diz respeito ao tráfico internacional. A possibilidade de crianças, adolescentes e jovens mesmo menores irem para o exterior. Nós praticamente inovamos 100% na legislação brasileira, criando um critério muito rigoroso, porque o que nós assistimos aqui foram modelos, jogadores de futebol, indo como quem leva uma camisa para o exterior e faz desse objeto o que quer.
O relator Jordi fala da diversidade de pessoas abrangidas pela lei.
A outra coisa importante que nós consideramos aqui foi aumentar a pena no Código Penal para aqueles segmentos que são considerados mais vulneráveis para fins de tráfico de pessoas. Homossexuais, negros, mulheres, pessoas de baixa renda, migrantes, todos esses segmentos que hoje fazem parte e respondem pela maioria das estatísticas, até porque há uma incidência maior de prática criminosa em relação a ele.
Arnaldo Jordi ressalta a importância do trabalho das comissões criadas para combater o tráfico de pessoas.
Eu acho que a sociedade brasileira vai ter um instrumento extremamente eficaz, moderno, contemporâneo, para fazer o combate a esse crime, que é um crime infinitamente maior do que as pessoas imaginam. É um crime que movimenta mais de 35 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro, que vitima mais de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro, e o Brasil tem uma participação expressiva nessas estatísticas.
A proposta que visa dificultar o tráfico de pessoas será analisada agora pelo plenário da Câmara. Se aprovada, seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A melhoria da segurança pública brasileira depende da integração das polícias, da interação entre a Polícia Federal e as Forças Armadas e de fiscalização das fronteiras. A opinião é de Davi Alves Silva Júnior, do PR Maranhense, que defendeu a realização de um debate sobre o tema.
Justiça.
O Poder Executivo sancionou na semana do Natal a guarda compartilhada como regime preferencial no caso de separação dos pais.
A nova lei aprovada no Parlamento altera o Código Civil Brasileiro e foi votada em regime de urgência no final de novembro.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre a mudança na legislação.
As alterações em 4 artigos da lei foram aprovadas pelo Senado no final de novembro, sob regime de urgência para que pudesse passar na frente de outras matérias e ser rapidamente votada. Agora, as alterações passam a valer definitivamente como lei. Com a sanção presidencial, a guarda compartilhada dos filhos de pais divorciados fica assegurada mesmo sem acordo entre eles. Isto significa que o mecanismo que garante aos dois pais o tempo e as responsabilidades equivalentes será também aplicado nas separações conflituosas. Pela nova lei, os pais serão responsáveis por decidir em conjunto a forma de criação e educação da criança, além da necessidade de autorização dos dois para viagens ao exterior e mudança de residência para outra cidade. O deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que foi relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, afirmou que a nova lei vai diminuir o afastamento entre pais e filhos após as separações.
80% dos casos de separação tem problema no Brasil. E aí, por consequência, tem problema com os filhos. A situação aí dos pais separados estima em 20 milhões de crianças. O IBGE levantou esse problema, fala que apenas 6,8% é atendido de forma adequada antes da lei. A partir da lei não terá mais problema, a guarda compartilhada será a regra, hoje é a exceção.
Mesmo com a lei em vigor, caberá ao juiz decidir caso a caso se é possível a guarda compartilhada. A guarda unilateral será concedida apenas quando um dos pais abrir mão do direito ou caso o juiz verifique que o filho não deva permanecer sob a tutela de um dos responsáveis. Neste caso, quem abrir mão da guarda fica obrigado a supervisionar os interesses da criança. O juiz deverá ainda estabelecer qual será o local de moradia dos filhos, que deve ser a que melhor atender aos interesses da criança. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Emenda constitucional considera a Defensoria Pública como função essencial à Justiça, garantindo também sua independência funcional. Adriano, do PMDB Fluminense, elogiou a atuação dos defensores públicos em prol da parcela mais pobre da população brasileira.
Educação.
seminário realizado na Câmara debateu a importância do ProUni para ampliar as oportunidades dos alunos de baixa renda.
Depois de 10 anos de existência, o programa já beneficiou mais de 1 milhão e 200 mil jovens.
A repórter Renata Torres tem detalhes sobre o apoio ao projeto por parte de representantes das instituições de ensino e das entidades de estudantes.
O ProUni, Programa Universidade para Todos, recebeu a aprovação unânime dos participantes do seminário realizado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados para avaliar os 10 anos de criação do programa. Representantes do governo federal, das faculdades e universidades particulares e da União Nacional dos Estudantes, UNE, destacaram que o ProUni permitiu a inclusão social dos alunos de baixa renda. Ao mesmo tempo, os debatedores fizeram várias sugestões para aperfeiçoá-lo. Por meio do ProUni, o governo federal oferece bolsas de estudos integrais e parciais para estudantes de cursos de graduação em faculdades e universidades particulares. As instituições de ensino privadas que aderem ao programa recebem, em contrapartida, isenção de tributos. Gustavo Peta, do PCdoB de São Paulo, foi quem pediu a realização do seminário sobre os 10 anos do ProUni.
O problema que nós temos colocado é a questão da evasão, que é provocada principalmente pela falta de assistência estudantil aos alunos. Porque apesar do aluno ter a bolsa, ele tem um elevado gasto com material didático, com livros, com transporte, com alimentação. E hoje o programa do MEC, que ajuda nesse sentido, é o Bolsa Permanência. Mas ele está reservado somente aos alunos de curso integral, como medicina. É preciso estender esse direito aos outros alunos que também precisam desse apoio.
O programa já atendeu desde sua criação até o ano passado mais de 1 milhão e 200 mil estudantes, sendo 69% com bolsas integrais. Podem se candidatar às bolsas do ProUni os alunos que no ensino médio estudaram em escolas públicas ou nas escolas particulares por meio de bolsa de estudo. Além disso, para que o candidato possa se inscrever para receber a bolsa, a renda média por pessoa da família deve ser de, no máximo, 3 salários mínimos. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Agricultura.
A Câmara debateu durante o ano de 2014 os riscos para a saúde humana e animal provocados pelo uso de agrotóxicos.
Um dos eventos realizados foi uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social.
O repórter Luiz Gustavo Xavier tem detalhes sobre o tema.
No encontro, foram debatidos os impactos dos agrotóxicos na saúde humana e os procedimentos adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para o registro desses produtos. A deputada Rosane Ferreira, do PV Paranaense, que presidiu a audiência, afirmou que, apesar da força do agronegócio da bancada ruralista, a comissão está disposta a tomar providências sobre o assunto.
O veneno está na mesa. O veneno está na mesa, o veneno está nas nossas moléculas de gordura. Eu acho que esse é o nosso problema. Agora, não dá para negar a força da parte ruralista dessa casa. Eu estou, desde o início dessa legislatura, com um projeto que eu reapresentei, que já tramitava em legislatura anterior, que eu reapresentei em parceria com o Dr. Rosinha, pedindo para que seja inserido nos rótulos de agrotóxicos um alerta realmente que sensibilize as pessoas com relação ao uso abusivo dos mesmos, mas que sensibilize todos.
Na safra agrícola de 2012, foram pulverizados aproximadamente 100 bilhões de litros de agrotóxico nas lavouras. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Lei aprovada pelo Congresso Nacional autoriza o Poder Executivo a instituir a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. Abelardo Lupion, do DEM Paranaense, considerou a proposta fundamental para o pequeno produtor brasileiro.
O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Ao celebrar a liderança, Giroto, do PMDB de Mato Grosso do Sul, acredita que o comércio pode favorecer ainda mais o país, já que após algumas sanções à carne norte-americana, a Rússia abriu a possibilidade de comprar o produto brasileiro.
Economia.
A audiência pública realizada na Câmara analisou os juros cobrados nas transações feitas com cartão de crédito.
O debate aconteceu na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e teve a presença de entidades de defesa do consumidor e representantes das instituições financeiras.
A repórter Dini Moraes tem detalhes sobre os resultados da reunião.
No crédito rotativo, os juros cobrados no Brasil são os mais altos do mundo. podem chegar a 700% ao ano. A média é de 280%, segundo pesquisa da FGV Proteste. As empresas de cartão de crédito admitem que são altos mesmo, mas que isso acontece porque o crédito rotativo deveria ser usado só em emergências. Para a Federação Brasileira de Bancos, os juros do crédito rotativo também ajudam a pagar os custos de outras facilidades do cartão, que não são cobradas. O deputado Edinho Bez, do PMDB catarinense, que pediu a realização do debate, concorda que a situação já foi pior, mas disse que não vai desistir de tentar reduzir as taxas cobradas.
O que nós queremos é baixar as taxas de juros. É um absurdo, é a agiotagem que está sendo praticada hoje aqui no Brasil. Não é possível nós continuarmos com alguém cobrando 7, 8, 10, 12% ao mês, com uma inflação de 0,6%.
O Banco Central não pode interferir nesses juros, mas passou a regular os cartões no ano passado e já determinou melhorias, como a padronização das tarifas. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
O microseguro é um serviço financeiro que oferece proteção social à população com renda de até 2 salários mínimos. Doutora Dilson Soares, do PV do Rio de Janeiro, defendeu a autorização de operações de microseguros que podem beneficiar milhões de pessoas em momentos de necessidade.
Os balanços parciais da Eletrobras em 2014 demonstram que a empresa pode recuperar parcialmente os prejuízos obtidos em 2012 e 2013 devido à política de investimentos da empresa.
Os resultados da companhia foram objeto de discussão na Câmara dos Deputados a pedido das bancadas de oposição.
O repórter Juliano Machado Pires acompanhou a audiência e tem mais informações.
A audiência foi sugerida pelo líder do DEM, deputado Mendonça Filho, de Pernambuco. Segundo parlamentar, a Eletrobras está sucateada, perdeu seu valor de mercado e o país pode enfrentar a qualquer momento um novo racionamento de energia.
O quadro é eminência de apagão. Como é que Vossa Senhoria encara essa realidade? Empresa sucateada, Eletrobras aí desvalorizada, caiu fortemente o valor dela em termos de mercado, já chegou a valer 27 bilhões de reais, hoje vale pouco mais de 10 bilhões.
A audiência pública foi realizada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Da Rádio Câmara de Brasília, Juliano Machado Pires.
Desenvolvimento Regional.
O Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo. Ao considerar que o setor é um dos principais pilares da economia brasileira, Nice Lobão, do PSD, ressaltou a participação do Maranhão na produção de ferro.
O Amazonas, apesar de ser maior em extensão do que as regiões Sul e Sudeste, tem orçamento inferior para investimentos. Dr. Luiz Fernando, do PSD amazonense, criticou o montante de repasses do governo federal ao comparar os valores recebidos por outras unidades da federação.
Transportes.
Está na Comissão de Finanças e Tributação proposta que isenta de pedágio quem mora ou trabalha no município em que fica localizada a praça de pedágio.
O texto apresentado autoriza a revisão do contrato para manter a previsão de equilíbrio econômico e financeiro para a empresa concessionária.
Saiba detalhes sobre a tramitação da proposta na reportagem de Edelene Macedo.
Quem morar ou trabalhar no mesmo município onde há cobrança de pedágio poderá ficar isento do pagamento. A gratuidade das tarifas está prevista no projeto apresentado em 2011 pelo deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. A proposta foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados e prevê que os contratos de concessão das rodovias poderão ser revisados para garantir a adaptação da empresa concessionária à isenção, sem prejuízos ao seu equilíbrio econômico e financeiro. Conforme explicou o relator, deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, para garantir a isenção do pagamento do pedágio, os veículos dos moradores do município serão cadastrados e assim terão passe livre nas praças de arrecadação. Segundo o parlamentar, o projeto melhora a vida da população local.
Não é justo que você tenha que pagar pedágio para ir levar as crianças no colégio, na volta, para ir ao trabalho, na volta, no horário do almoço, quando você vai almoçar em casa. Muitas vezes a pessoa tem que passar até 10 vezes por um pedágio quando ele se situa em área urbana.
O deputado Jaime Martins avalia que o projeto, por não ser polêmico, não deverá encontrar entraves para ser aprovado nas demais comissões. O texto ainda precisa ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.